Duas décadas atuando pela transparência e combate a fraudes dentro da administração pública federal.
A CGU, Controladoria Geral da União, órgão de controle interno do governo, é responsável por várias medidas que impactam o dia a dia do cidadão, como contribuinte e como usuário de serviços públicos.
Quem está ao vivo para contar um pouco dessa história e falar das ações para os próximos anos é o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro.
Bem-vindo. Boa noite.
Ministro, esse ano a CGU, então, está completando aí 20 anos de criação. Quais são os principais avanços ao longo desse período? O senhor poderia citar algumas ações que marcaram a história do órgão?
Olha, a primeira grande ação que eu acho que precisa ser mencionada é a própria criação da CGU, né? A CGU, ela nasce com uma função muito forte relacionada ao aprimoramento das políticas públicas por meio das suas atividades de auditoria. Isso ficou muito famoso logo no começo, quando a CGU passou a fazer aqueles sorteios de municípios em que ela ia aos municípios verificar como se estava fazendo a aplicação dos recursos federais na cidade, no município, enfim, nas populações, para saber se, de fato, os recursos estavam sendo bem aplicados, né? Então, a presença da CGU nos municípios brasileiros foi algo muito importante e eu acho que é um marco inicial muito relevante. Inclusive, a gente está retomando essa política agora com o nome de CGU presente, para que a gente possa, de fato, evitar desperdícios de recursos públicos e garantir a melhora das políticas, a qualidade das políticas. Outra coisa que eu acho que foi bem relevante foi toda a agenda de transparência que foi criada a partir de então, né? Com a lei de acesso à informação, com o portal da transparência. Acho que o portal da transparência é um marco muito relevante para a população acessar, a sociedade acessar, os jornalistas acessarem as informações do governo. E também a própria lei de acesso à informação, que permite que a população requisite informações do governo federal, peça informações que são públicas e que ela tem direito de acessar. Isso são marcos muito relevantes, além da própria lei anticorrupção, que a partir de 2013 viabilizou a punição de empresas que praticam atos de corrupção. Até então, a gente tinha a punição dos servidores públicos por corrupção passiva, por exemplo, ou até por meio de sanções disciplinares dentro da administração pública, que podiam levar até a expulsão do servidor do serviço público, e das pessoas que trabalhavam nas empresas, que poderiam também ser punidas, por exemplo, por corrupção ativa. Mas você não tinha uma punição da pessoa jurídica, da empresa. Isso, a partir de 2013, passou a ser possível. Esse ano, por exemplo, a gente já bateu um recorde de julgamento de processos contra empresas, né? Enfim, sobre empresas, aplicando a lei anticorrupção. Foram 63 casos esse ano.
Pois é, e com relação à lei anticorrupção, a CGU tem uma agenda para esse tema? Quais são as principais medidas aí para os próximos anos?
Eu acho que tem duas grandes medidas, né? Uma diz respeito ao aumento da nossa capacidade de detecção. Não adianta você ter uma lei que pune a corrupção empresarial se você não tem uma estrutura que vá detectar esses ilícitos. Isso a gente está fazendo um trabalho muito intenso com a Polícia Federal, que é o principal parceiro nosso nessa agenda. Inclusive, essa semana, por ocasião do dia da comemoração do Dia Internacional de Enfrentamento à Corrupção, nós estamos celebrando uma parceria com a Polícia Federal para estruturarmos uma agenda organizada e conjunta de enfrentamento à corrupção. E eu acho que o outro grande evento, digamos assim, outro grande ato que nós estamos fazendo, política, é a criação de uma rede que a gente está chamando de rede de integridade privada e o programa de integridade privada. No que isso consiste? Consiste em trazer as empresas para uma agenda de melhoria dos seus programas de integridade, de implementação de programas de integridade robustos, que obviamente hoje não se resumem ao enfrentamento da corrupção dentro das empresas, né? Eu sempre costumo dizer que nada adianta uma empresa ser uma empresa não corrupta, mas ser uma empresa, por exemplo, que tem denúncias graves de trabalho análogo à escravidão, né? Não tem como você dizer que uma empresa assim é uma empresa íntegra. Então, a gente tem feito esse trabalho. Semana passada, lançamos esse programa de integridade privada, que a ideia é, de fato, trazer as empresas para conseguirem atuar dentro das melhores práticas possíveis dentro dessa agenda.
Vamos falar um pouquinho mais, ministro, dessas ações práticas da CGU. Tem um exemplo bom que é o Proética, né? Que premia aí empresas com ações de combate à corrupção, né?
Exatamente. Semana passada nós premiamos as 80 empresas, por volta de 80 empresas que receberam o selo Proética esse ano. E neste evento anunciamos exatamente a constituição desse programa de integridade privada e da assinatura, lançamento de um pacto pela integridade, por conta, inclusive, do PAC, da lei de licitações, da nova lei de licitações. As empresas têm que ter esses programas de integridade, têm que estruturar esses programas, e a gente está trabalhando em conjunto com as empresas para que esses programas não sejam programas de fachada, sejam programas que efetivamente viabilizem uma melhora, uma robustez maior no comportamento das empresas em direção a uma agenda anticorrupção.
Ministro, vamos falar um pouco do que foi feito esse ano em termos de fiscalização? O senhor pode detalhar algumas das apurações, investigações que foram feitas e quanto será devolvido aos cofres públicos por meio delas?
Não, esse ano a gente teve uma série de apurações muito interessantes, né? Eu poderia destacar algumas delas. Eu acho que, talvez pela relevância, inclusive durante o processo eleitoral, a apuração relacionada ao uso do crédito consignado durante a eleição, entre o primeiro e segundo turno das eleições, revelou que uma parte razoável dos beneficiários do Auxílio Brasil foram supostamente beneficiados por um crédito consignado a um juros de 50% ao ano, praticamente o dobro dos juros cobrados por quem, por exemplo, possui crédito consignado e é servidor público, né? Então, a população mais pobre do país, que supostamente ali entre o primeiro e o segundo turno da eleição foi beneficiada por um programa de crédito consignado, acabou sendo, de certa forma, prejudicada com esses tipos de, com esses juros nessas alturas. Isso é muito grave, ainda mais durante o processo eleitoral. Mesma coisa em relação ao auxílio caminhoneiro, ao auxílio taxista, em que foram identificadas muitas falhas no processo de concessão desses auxílios. Para vocês terem uma ideia, no caso do auxílio taxista, mais de 70% das pessoas que receberam o auxílio taxista não se enquadravam nos critérios necessários, inclusive alguns nem tinham carteira de motorista de taxista para receber o auxílio. Então, para vocês terem uma ideia, isso tudo foi identificado nas auditorias que a CGU realizou.
E a gente consegue a devolução para os cofres públicos desse dinheiro?
As informações, todos os resultados das nossas auditorias em relação a esses temas e outros tantos são enviados para a Advocacia Geral da União, que faz e tenta fazer esse trabalho. Agora, aqui neste caso, a gente tem que considerar que foi muito pulverizado, né? São 300 mil pessoas que receberam num lado, mas 500, 600 mil pessoas que receberam em outros tipos de auxílio de maneira irregular. Então, obviamente, há uma dificuldade em relação a isso. Mas nós já fizemos operações esse ano que vão, em conjunto com a Polícia Federal, que vão viabilizar, sem dúvida, o retorno de recursos para os cofres públicos após, obviamente, a atuação do Ministério Público ou da Advocacia Geral da União na recuperação desses recursos.
Perfeito. Ministro, vamos falar um pouquinho agora do G20, né? O grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. O Brasil assumiu a presidência do grupo e a CGU é responsável, né, pela questão, pelo grupo anticorrupção. Qual é a expectativa para esse período em que o Brasil está em destaque no grupo?
A nossa expectativa é muito grande, porque a gente entende, como eu mencionei, que nós estamos diante de um momento em que o tema da integridade não se resume ao tema da corrupção. E integridade das empresas, hoje em dia, se encaixa claramente dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, que é o tema, um dos temas principais que o presidente Lula destacou para o G20, né? O enfrentamento da pobreza e criar soluções, desenhar soluções para a garantia do desenvolvimento sustentável. Então, pensar mecanismos de aprimorar a qualidade das políticas, pensar mecanismos de fazer as empresas incorporarem essa agenda e, em parceria com o Estado, estimularem a transição ecológica da maneira mais adequada possível, vai ser um papel nosso dentro da construção da nossa agenda no G20.
Tá certo. Ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado.